E a Marconi acompanha ao vivo, você pode acompanhar não só no rádio, mas também nas nossas redes sociais. Essa entrevista direto, vamos lá, vamos ouvir.
Hoje vamos tratar aqui da situação da Operação Fundraising, que vem desencadeada pela Subprocuradoria do Estado de Santa Catarina, através do subprocurador e mais 3 promotores públicos. Uma operação que vem de Brasília, onde supostamente 3 elementos, sendo 2 assessores e uma outra pessoa, estão oferecendo empresas para contratação. Essas contratações são altamente normais para os municípios nesse país e servem para que essas empresas agendem com os ministérios, entreguem documentação nos ministérios para captação de recursos para os municípios. Essas 3 ou 4 empresas desses supostamente miliantes, o que diz os autos, ainda que não posso abrir algumas situações de outros por ser sigilo 5, dentro do Tribunal de Santa Catarina, ela conta, relata que estas empresas elas são contratualizadas e oferecem favores para que se dividam, então, os recursos obtidos entre todos e partilhando entre aqueles 3 que são supostamente os cabeças da operação. Dentro do município de Cocal, nós estamos absolutamente tranquilos. Primeiro porque o prefeito Fernando Favre esteve comigo das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, quando foi recolhido, e me disse pelo menos uma centena de vezes que era inocente. Naturalmente, por uma leitura corporal e ouvindo o cliente, já sentia que ele realmente não tinha absolutamente nada a ver com essa ilicitude, o que nós concordamos plenamente que esta operação, ela tem que continuar e o prefeito deseja que rotineiramente essas operações venham a seguir para dar continuidade à quebra, à mortalidade, à fatalidade da corrupção no país. E depois, analisando os autos naquela madrugada, fomos no escritório até 6h30 da manhã, que são bastante complexo, gigante, são muitos municípios, são 23 municípios atingidos em Santa Catarina, muitos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, e por aí, então, imagina-se o tamanho deste processo. E na madrugada, já do dia posterior da prisão, já identificamos aonde se estava formalizado o município de Cocal através do prefeito municipal e através do servidor Gustavo. E aí foi aonde nós nos tranquilizamos como assessoria jurídica na totalidade. Nós não temos 99% uma pequena convicção, nós temos 100% e convicção absoluta da lisura e de como o prefeito e a Prefeitura Municipal de Cocal do Sul fez o contrato com uma das empresas chamada HIC Administração. Foi um contrato de R$48 mil e que, se fosse naturalmente uma intenção danosa do prefeito aos cofres públicos, ele faria no teto máximo, que é R$59 mil. Já tinha uma proposta de parcelas de R$7 mil por mês, foi tentado um parcelamento de R$5 mil, para dar R$40 mil, e foi fechado, então, em parcelas de R$6 mil. A ponto de, quando o prefeito percebeu que estava tendo uma precariedade do serviço da empresa HIC, através de uma dessas 3 pessoas, cujo qual foi feito contato, ele imediatamente mandou sustar os 4 últimos pagamentos de R$6 mil, para que forçasse a empresa a prestar os serviços. O prefeito esteve em Brasília, tentando contato, conseguiu contato uma vez só, forçou os servidores da Prefeitura Municipal para buscar serviços da prestadora de serviços, para buscar recursos para o município, e não teve retorno. E assim, então, fez a suspensão desses 4 pagamentos e, por último, para não ficar restos a pagar e evitar uma execução, então foi determinado pelo Departamento Financeiro o pagamento, naturalmente, para evitar, inclusive, uma execução judicial e não ficar restos a pagar, como falei, né? E o prefeito imediatamente subiu a Brasília, porque é necessário que todos os municípios tenham estas empresas que ficam em Brasília entregando documentação para que não se gaste do erário público, viagens de ida e volta a todo momento, com servidor, com prefeito, com vice-prefeito. Então é muito mais econômico, é custo-benefício que se tenham essas empresas lá na capital federal para que faça todo esse trabalho aos municípios. Imediatamente o prefeito subiu com dois assessores e lá então contratou a Confederação Nacional de Municípios, e é uma contratação feita logo após o encerramento de trabalho com a empresa HIC, e já está contratado então a Confederação Nacional de Municípios, inclusive está na rede social desde a contratação do prefeito e de uma série de servidores, a contratação desta nova empresa e que vem prestando um serviço em excelência ao município de Cocal do Sul. Dito tudo isso, é muito claro, e pode-se questionar por que Cocal do Sul entrou nessa operação de 23 municípios. É com muita obviedade que se tem com clarividência o que aconteceu. Foi colocada uma rede de pesca onde houve contato com essas empresas, sendo que Cocal do Sul tinha um contrato de R$48 mil. Naturalmente, foi ali, e para nossa felicidade e para a segurança da assessoria jurídica e acreditando também no prefeito, lá está escrito pelo próprio desembargador no seu despacho que há indícios de suposto ilícito. Por quê? Para verificar a licitude, a legalidade do contrato firmado de R$48 mil. Então, basicamente, se sustenta essa situação na operação. A dúvida que temos, que o prefeito vai estar livre nos próximos dias e já está absolvido, porque não há nenhuma documentação que o condene dentro dos autos, é absoluta. Pois não.
Quais serviços essa empresa estava prestando
para o
município?
Ela oferecia os serviços que todas as outras empresas do ramo oferecem, que é agendamento nos ministérios, entrega de documentos para captação de recursos, né, e contatos para que os municípios possam ir à capital federal.
Por qual crime seria que justificou a prisão do prefeito? Se eu pudesse falar um pouco mais sobre essa prisão do prefeito.
Perfeito.
Que justificou a prisão dele.
Perfeito. A Procuradoria do Estado de Santa Catarina, ela colocou tudo num pacote só. Ela abriu a operação, colocou todos os indícios e contatos dentro deste pacote e ali foi elencando por município, dentro da denúncia que foi ofertada ao desembargador. Então foi tipificado no início da denúncia todos os crimes que se pudesse ter para desvio de recursos, para captação ilícita, por isso o nome fundraising, né? Então, todos os crimes tipificados para tal foi colocado por atacado. E aí depois foi individualizado só o que aconteceu por município. A denúncia agora, certamente, deverá vir aos prefeitos, aos servidores e tal, de acordo com a resposta, o pedido de quebra de prisão preventiva daqueles que pedirem, e na defesa prévia, que naturalmente vai ser oportunizada a todos os presos e a todos os envolvidos na operação.
Doutor, visto todo esse fato, como é que o prefeito tem sentido emocionalmente, psicológico? Tem se conversado com ele?
Diariamente, o prefeito esteve 12 horas comigo no dia da operação e não é difícil de se imaginar que um ser humano, quando está sendo acusado daquilo que não fez, ele nem sabia do que se tratava, ele nem sabia o que é que tinha acontecido. Nós que fomos ao longo do dia buscando informações, porque não tivemos, a informação era praticamente zero, né? Ele ficou muito entristecido pela situação, pelo constrangimento familiar, sem saber o que explicar. Após isso e depois, então, nós tivemos, na oportunidade da prisão, às 16h30, 17 horas, a abertura do sigilo 5 para o nosso escritório, o que foi muito difícil, diga-se de passagem, porque sigilo 3 já é difícil, sigilo 5, imagina, pelo tribunal. Mas conseguimos abrir, nós estávamos na audiência de custódia, e quando abrimos, então, a centena de vezes, como eu já havia falado, que ele havia me dito que era inocente de qualquer circunstância, qualquer situação, aí veio a clareza e o prefeito está muito tranquilo, ele está absolutamente sóbrio, sem problema algum. Naturalmente, ele sabe com muita tranquilidade que ele sairá muito mais fortalecido dessa situação que aconteceu com ele, justamente por não haver o menor indício formal dentro dos autos que o condene.
Gostaria de saber do senhor, a gente esteve na prefeitura, houve busca e apreensão também, um servidor foi preso, como que fica essa situação também desse servidor e do prefeito? Como que o senhor vem trabalhando?
Perfeito. A busca e apreensão ela foi feita em todos, né? Inclusive na casa dos três que supostamente são os capitães da situação, né? Foi feito na casa do prefeito, na prefeitura, na casa do servidor Gustavo. Isso é uma questão natural. E aí é que vem a questão mais tranquila para o prefeito municipal, o servidor e para os cocalenses, né? Não temos dúvidas que nada foi encontrado. Eu percebi lá na operação, na saída, que foi levado alguns documentos, foi levado um HD, foi levado pendrive, foi levado algumas coisas do tipo. E eu perguntei a todo momento ao prefeito, alguma coisa que possa macular a nossa imagem, a nossa situação dentro do processo? Ele assim, fique tranquilo. Quanto a isso, fique tranquilo. E realmente não tive nenhuma pergunta até agora, não tivemos nenhuma necessidade de fazer uma nova busca, uma nova amostra do que está acontecendo. Estamos tranquilos quanto a isso.
Doutor, estamos ao vivo neste momento. Judicialmente, o que falta para o prefeito Fernando de Favre ter a sua liberação decretada da prisão preventiva?
Nós estamos trabalhando incessantemente, até o presente momento, na quebra da prisão preventiva, né, muito bem consubstanciada na inocência do prefeito. E ainda hoje deveremos ter notícias se o desembargador deverá encaminhar o pedido de quebra de prisão preventiva à Procuradoria do Estado ou se ele despachará de ofício. Estamos fazendo um pedido, aquele despacho de ofício, negando ou determinando a soltura, o que acreditamos a soltura. Mas se evidentemente ele acabar negando a soltura por não querer abrir um precedente aos demais 23 municípios que estão na operação, habeas corpus em Brasília, no mesmo dia, dúvida zero disso.
Doutor, como que o município ou a empresa, enfim, como que houve o primeiro contato, né? E também como é que se deu essa contratação, se foi de fato por dispensa de licitação, enfim, como é que isso aconteceu?
Então, uma das três pessoas, que foi a única que fez contato com o prefeito, que pese ter três, né, me parece que as empresas estão no nome desta pessoa, né? Uma questão do sigilo, não dá para passar o nome neste momento. Ele fez o contato com o município, o município já tinha outras empresas anteriormente, o município estava à procura de um escritório que fizesse esse tipo de trabalho em Brasília e foi feita a oferta. A dispensa de licitação na Lei 14.133/2021, se não me falha a memória, ela dispensa a licitação até R$ 59 mil. Repito, se tivesse qualquer intenção dolosa, teríamos feito um contrato de 59 mil. E foi feito pelo valor, menor valor, que foi 48. Então, o contato foi feito por essa pessoa, o prefeito conversou com ele pelo menos umas três vezes por celular, né? E foi a Brasília diversas vezes e só conseguiu conversar com ele numa oportunidade. Prestação de serviço praticamente zero da empresa, o que realmente levantou a suspeita do prefeito, que não que era uma empresa que tinha problemas com o judiciário, mas que era uma empresa que não fazia um trabalho a contento do município.
Doutor, duas perguntas. Essa empresa foi indicada politicamente? Porque o ex-deputado Dinho Bess também foi alvo de busca e apreensão. Segundo, quando é que começou essa operação?
Bom, essa operação ela começou em 2018. Prefeito Fernando de Favre assumiu em 2021, mas há indícios dentro do processo, porque este um dos três que teve contato com o prefeito, ele alega numa das conversas que ele já tinha esse tipo de trabalho desde 2007, né? Mas não houve indicação política nenhuma. Aliás, no recheio dos autos, são 180 eventos. O evento 7 tem uns 30 e tantos anexos e mais uns 25 vídeos de 4 horas. Então, olha o tamanho do processo. E nenhuma das laudas apresenta qualquer indicação política da situação, só apresenta 3 conversas com o prefeito e umas 3 ou 4 conversas com o servidor Gustavo, que é uma coisa natural, porque o servidor Gustavo ele trabalha no setor de licitações e ele tinha que fazer a parte burocrática. Então, não tinha como ele não conversar com a empresa para saber como deveria proceder para a contratualização. Mas indicação política zero. Né? Pelo menos nos autos, viu, Ricardo?
Doutor, isso implica na reeleição do Fernando de Favre como judicialmente?
Olha, judicialmente, na minha avaliação, enquanto assessoria jurídica do prefeito, a chance também é próxima de zero, porque ele sairá em breve, esse processo se alongará por certo tempo, e o prefeito provará imediatamente na sua defesa prévia que não há nenhuma mácula, não há nenhum, mas nenhum documento sequer que possa condená-lo ou levar a uma suspeição futura, inclusive esclarecendo isso ao desembargador na peça de quebra de prisão preventiva, que a conversa com o prefeito pareceu dúbia por quê? Porque o agente miliante tentava ludibriar e o prefeito não sabia. Agora, com uma leitura muito clara das conversas, percebe-se claramente que ele tentava e o prefeito, não, olha, faz assim, vê lá com o departamento a documentação. Inclusive, o prefeito diz no final da conversa, na última conversa, quando esta pessoa, proprietário da empresa HEC, diz para ele, olha, prefeito, vamos começar o serviço, está tudo ok, ele assim, que bom, vencemos então a questão burocrática, né? Dando uma amostra clara que foi feito todos os passos burocráticos dentro da prefeitura.
Marcos, quanto tempo entre a assinatura do contrato e ele perceber que não havia prestação de serviço?
Já desde o princípio, né? Porque em 4 meses ele pediu para cessar os pagamentos, porque eles tentaram, início eles apresentaram alguns projetos, algumas questões de fundos lá para reciclagem, se não me falha a memória, e aí o prefeito foi a Brasília, teve uma conversa, depois foi algumas vezes e já não os encontrou mais. Quando ele percebeu que realmente o trabalho era muito precário, ele determinou a suspensão dos pagamentos por 4 meses para verificar a possibilidade de essa empresa reagir e trazer benefícios ao município.
Essa suspensão do pagamento?
Com certeza. Nós temos.
Documentado no sentido de que ele mandou um ofício dizendo que suspende, alguma coisa nesse sentido.
Ah, não. Nós temos lá os 4 pagamentos em dia, apresentando na quebra de prisão preventiva, e temos os 4 pagamentos feitos numa vez só, quando encerrou o contrato, para poder contratar a CNM.
Né? Foram 8 pagamentos.
Foram 8 pagamentos de R$6.000. Sendo 4 feito pontualmente e 4 feito numa vez só, para poder também não ficar resto só pagar e evitar uma judicialização, uma execução do contrato.
Doutor, o senhor continua também prestando aí a defesa, o trabalho ao servidor Gustavo? É similar nesses dois casos a sua atuação diante deste caso?
Cada situação, elas são distintas entre si, mas ambos do mesmo contrato. Né? O prefeito autorizando a contratação por ter obtido o menor valor para dispensa de recursos do município, e o servidor Gustavo fazendo a parte burocrática. Né? Então, o prefeito não tem conhecimento de como se tramitou isso, eu tenho conhecimento porque li todo o processo, mas o prefeito foi, ao longo do tempo, sinalizando que estava ok, queríamos fazer uma grande captação de recursos para o município, e o servidor Gustavo fez tão somente a parte burocrática que tinha que fazer dentro do setor dele.
Doutor, eu prestei atenção que no documento de prisão do Fernando constava a data 2018.
Perfeito.
Perfeito. E é um detalhe que chama atenção.
Perfeito.
A investigação era desde 2018. O senhor fala que ela prestava assessoria desde 2006, 2007. De lá para cá, nesses tantos anos, foram descobrir agora esse ato de corrupção? Só?
Não, essa nós já estamos na segunda etapa. 2007, eu informo, e talvez tenha passado despercebido pela subprocuradoria ou pelo desembargador, mas ele fala em determinados momentos que ele tem, que tinha alguns modelos de requerimentos já que era de 2007. Então, subentende-se claramente que esses crimes aconteciam desde 2007. Subentende-se isso, né? Mas 2018 é a data do ilícito, né? E para vocês terem clareza da situação, o prefeito assumiu em 2021.
Mas esse contrato foi assinado pelo Fernando?
Foi assinado pelo prefeito.
Então qual é a relação com 2018 aí?
Não, não tem relação. Algumas situações lá atrás, porque são 23 municípios atingidos nesta etapa, e a primeira etapa já foram umas duas dezenas também de municípios atingidos. Inclusive Florianópolis, não falha a memória, São José, eu não lembro bem. Mas, inclusive a operação aqui, essa operação está sendo também coordenada por Chapecó, pelo delegado de Chapecó, né? Mas a contratualização se deu de forma lícita, ordeira, de acordo com qualquer contrato que se faça no mercado.
E quando foi essa contratação por parte de Cocal? Quando ela aconteceu?
Ela aconteceu ano passado, 2023.
Dúvida. Você citou 8 pagamentos, né? E mais que o Fernando já havia percebido que o serviço não estava sendo prestado de forma correta.
Perfeito.
E por que os pagamentos foram feitos, então?
Então, ele fez 4 pagamentos normal. E 4 meses para se obter recursos em Brasília é um período completamente irrisório. Nós sabemos das dificuldades que tem de documentação, de burocracia que existem nos ministérios para obter recurso, para que os deputados também liberem das suas verbas. Então, a esperança do prefeito era que tudo ia se sinalizar com recursos para o município. Quando que, nos 4 meses, ele percebeu que estava sendo, abre aspas, enrolado, fecha aspas, que ele não conseguiu mais encontrar em Brasília este proprietário da empresa HIC, naturalmente, então, ele cobrou dos servidores, e eu tive ontem conversando com a procuradoria, com a assessoria do prefeito dentro da prefeitura, e tive relatos que o prefeito realmente estava cobrando bastante, porque o prefeito queria recursos para o município. Sendo assim, no 4º mês, ele pediu a suspensão dos pagamentos. Ele determinou a suspensão dos pagamentos.
Só que eu tiro uma dúvida para o senhor. Essa empresa realmente é de Brasília, ela está sediada em Brasília, e esses 4 meses foi logo após a assinatura do contrato?
Foram meses subsequentes, né? 30, 60, 90, 120 dias, pagos a cada 30 dias, e elas estão subsidiadas em Brasília, né? Os dois assessores, que eram assessores do Senado Federal, e hoje, me parece, não tenho certeza, que são assessores de ministérios. E a outra pessoa é uma outra pessoa que não tem, me parece que não tem função pública.
O prefeito nunca desconfiou que tinha alguma coisa estranha, não é?
Não, o prefeito desconfiou na última ligação que ele teve, que foi apresentado um recurso para ele de reciclagens, e a pessoa disse que para ter um tipo de recurso desse, eles teriam que conversar mais de perto. E o prefeito imediatamente desligou a ligação. Imediatamente. Ele desligou e ele já tinha me falado isso quando eu falei que era desse caso. Ele disse, lembro. Foi ofertado um recurso público para produtos recicláveis e tal, e nós tínhamos interesse, mas eles pediram alguma coisa que tinha que fazer algum acerto e eu desliguei a ligação no mesmo momento. E eu peguei esse trecho da conversa nos autos e é bem verdade. Foi cortada a conversa até o momento que o prefeito disse, não é possível.
Doutor, agora a questão do Fernando é uma, a questão da empresa é outra.
Certo.
Por exemplo, o senhor está defendendo o Fernando, o tribunal pode entender que ele seja inocente e ser liberado. Agora, qual a conduta da prefeitura com a empresa que ficou claro que a empresa está lesando a prefeitura. A prefeitura entra com processo contra a empresa para
então,
ressarcir o dinheiro?
Então, muito boa pergunta, viu, Ricardo? Eu já tinha, ontem mesmo em mente, já tinha conversado com a banca de advogadas do escritório, que nós vamos entrar com uma ação rescisória na busca desses R$48 mil, novamente, porque agora nós entendemos que é uma empresa que vem lesando o erário, não prestou o serviço devido, então nós vamos entrar com uma ação imediatamente buscando esses valores e que se forem entendidos pelo magistrado que foi um valor em débito e foi por má fé e que foi por má fé, será pago inclusive em dobro.
Você falou que não houve indicação política, apesar da presença do Edinho mesmo no processo.
Você está dizendo.
É o que foi mencionado, né?
Eu não mencionei aqui.
Não, tranquilo. O fato é o seguinte, se não houve indicação política, a empresa procurou o Fernando ou foi um outro tipo de indicação?
O que que acontece? Por todo o processo que eu li de todos os municípios, a situação é muito clara. O profissional, esse que entrou em contato com o prefeito, ele determinou a um outro profissional, que era meio que sócio, que recebia um determinado valor, que fizesse os pequenos municípios de Santa Catarina. Porque os pequenos municípios, em tese, diz ele, não tinham tantas condições de contatos dentro de Brasília e não sabiam os caminhos para chegar nos ministérios. Então, a determinação dele é que fizesse uma busca em pequenos municípios, se vocês forem perceber, os 23 municípios que são atingidos em Santa Catarina, mais um no Rio Grande do Sul, são todos pequenos municípios. Então, foram eles, esta pessoa em especial, não tenho dados do outro e não tenho dados da outra pessoa que me parece que não tem cargo neste momento, me parece. Então, foi só essa pessoa que procurou a prefeitura do município de Cocal do Sul. E sem indicação nenhuma. Digo isso não só por voz do Fernando, porque não está nos autos isso. Não tem nenhuma conversa que tenha de um setor político dizendo, olha, vai alguém aí te procurar. Não, a conversa é só prefeito, essa pessoa, que é o dono de 4 empresas, é servidor e esta pessoa.
Vamos encerrar nossa live para você não ouvir, doutor. O cocalense então pode ficar despreocupado que o Fernando é inocente, segundo a defesa.
Segundo a defesa, o cocalense não só pode ficar despreocupado, como muito feliz. Que tem um prefeito idôneo, um prefeito completamente com a condição ilibada, sem risco nenhum na sua imagem. Prefeito, nós vamos provar em poucos dias, né, vamos tornar público que não há nada, absolutamente nada, que o prefeito tenha feito errado.
Foram feitos 4 pagamentos a cada 30 dias. Depois que o prefeito viu que a empresa não estava reagindo, digamos assim, não estava trabalhando, ele fez a suspensão do pagamento. Mesmo a empresa não tendo mais reagido, não tendo mais prestado o serviço, depois foram feitos 4 pagamentos de uma vez só.
Perfeito.
Por que que esses 4 últimos pagamentos foram feitos, mesmo a empresa não prestando o serviço?
Então, repito, mesmo nesses 4 últimos meses, o prefeito continuou insistindo com seus servidores e com com este profissional proprietário da empresa, continuou insistindo que precisava de verbas dos ministérios para esses recursos chegarem ao município. Num determinado momento que venceu o contrato, o prefeito precisava contratar um novo escritório, que foi agora a CNM, né, Confederação Nacional de Municípios, e aí ele não desejava ficar restos a pagar, que depois é um pouco burocrático, e também queria evitar uma execução judicial contra o município. Mesmo porque, e é muito claro, que até então o prefeito não sabia da situação. O prefeito foi saber da situação depois de preso, pelo menos umas 8 horas depois de ser preso. Ele não tinha conhecimento nenhum da ilicitude que essas empresas estão fazendo. Aliás, o prefeito me comentou ontem, num bate-papo rápido, que ele disse, pode dizer tranquilamente que eu repudio e eu coloco à disposição a prefeitura inteira para fazer qualquer situação de busca, está lá tudo à disposição. Não temos nenhuma situação a temer, né? E pode dizer do nosso repúdio a essas empresas e a essas três pessoas que, em tese, supostamente estão capitaneando esta operação que foi realmente de uma corrupção fora do normal, estratosférica em valores.
Doutor Marcos, essas ilicitudes aí que estão sendo apontadas na investigação, é apenas a ligação Cocal do Sul e Brasília? Outros municípios aqui também estariam envolvidos com Cocal do Sul ou não?
Não, cada município é uma situação, são 23 municípios, mais um no Rio Grande do Sul. E cada, tem município, inclusive, e olha que eu conheço Santa Catarina, viu? Tem dois municípios que eu não sabia que existia esse nome, que são, deve ser municípios muito pequenos. E aí, cada um vai se defender da forma como pode. Confesso a vocês que eu não tive como não ouvir os vídeos, não tive como não ler as outras conversas, mas isso cabe aos prefeitos, aos servidores, se defenderem da forma que achar melhor. Nós, do escritório Marcos Rinaldo, temos a satisfação e a honra de estar defendendo neste momento e nesta operação alguém que vai sair completamente limpo de qualquer situação que risque a sua imagem.
Ok.
Fechou isso? Muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma honra muito grande recebê-los na minha casa.
Muito bem, Joel. Encerrada a coletiva de imprensa, direto da casa do Dr. Marcos Rinaldo Fernandes, na cidade de Criciúma, que a Rádio Marconi esteve acompanhando em áudio e vídeo, ao vivo, por aqui. E aí os esclarecimentos, respondendo aqui a Rádio Marconi e a toda a imprensa. E está disponível também, né, claro, através das nossas redes sociais, pelo YouTube e Facebook. Você pode também acompanhar esse material feito ao vivo em áudio e vídeo através da Rádio Marconi. Encerrada a coletiva por aqui, João.
Ok, obrigado ao Bruno Brognoli, direto de Criciúma, na coletiva de defesa do advogado do prefeito Fernando Nefavre, que segue, né, ainda está detido. Falta agora ainda uma palavra oficial, do meu ponto de vista, da administração, para saber como vai ser nesses, né, próximos dias, já que o Eric Zeferino está ainda na condição de prefeito.